no item ação dos espíritos sobre os fluidos, criações fluídicas, fotografia do pensamento, a gente leu na semana passada os itens 13 e 14, hoje entramos no item 15, e deve dar tempo para a gente entrar também no item 16, que começa o item que a gente queria se dedicar bastante tempo nele, que é o item sobre a qualidade dos fluidos. Então vamos lá, quem lê?
Item 15. Sendo os fluidos o veículo do pensamento, este atua sobre os fluidos como o som sobre o ar. Eles nos trazem o pensamento como o ar nos traz o som. Pode-se, pois, dizer, sem receio de errar, que há nesses fluidos ondas e raios de pensamentos que se cruzam sem se confundirem como há no ar ondas e raios sonoros. Há mais. Criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico como num espelho. Toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Tendo um homem, por exemplo, a ideia de matar a outro, embora o corpo material se lhe conserve impassível, seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento e reproduz todos os matizes deste último. Executa fluidicamente o gesto, o ato que intentou praticar. O pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira é pintada como num quadro, tal qual se lhe desenrola no espírito. Desse modo é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico, que uma alma pode ler noutra alma como num livro e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. Contudo, vendo a intenção, pode ela pressentir a execução do ato que lhe será a consequência, mas não pode determinar o instante em que o mesmo ato será executado, nem lhe assinalar os pormenores, nem ainda afirmar que ele se dê, porque circunstâncias ulteriores poderão modificar os planos assentados e mudar as disposições. Ele não pode ver o que ainda não esteja no pensamento do outro. O que vê é a preocupação habitual do indivíduo, seus desejos, seus projetos, seus desígnios bons ou maus.
Vamos lá. Aqui põe uma nota 2, e o cara disse que o manual é ondas e raios sonoros. Não sei se tinha rádio na época ou o que, mas eram ondas. Né? E aqui eles querem explicar embaixo que é vibrações. O cara quer dizer ondas e raios. Isso. Eu também não entendi essa nota. Eu entendi. Talvez o que eles quisessem dizer é que você falaria hoje, se usa muito falar em vibrações no ar, o som como vibrações no ar. Mas é a mesma coisa, dizer ondas e raios, eu não entendi por que essa nota, a trocar talvez raios ou ondas por vibrações. É o termo da época, na época já se sabia que o som era uma onda. Isso já se tinha clareza. Então, o estudo de ondas sonoras já existia à época. Então, realmente eu não entendi essa nota. Eu li também e não entendi o que o autor quis dizer. Qual a diferença de trocar por vibrações. Nessa situação é melhor manter a tradução mais literal possível, evitando...
Entender bem.
É. Você consegue entender, então não há necessidade de mudar. Algum comentário?
Eu li essa parte de matar. Eu li na revista Espírito de 1960 um rapaz, um senhor casado, que acabou assassinando seu irmão por ciúme, que ela pudesse ter algum contato físico com o irmão. Ele estava totalmente errado. E o jeito que ele assassinou ela, no ato que ele assassinou, ela perdoou. Ele perdoou o irmão, perdoou o outro irmão. E, não bastando isso, ele acabou cometendo um outro crime na sequência, que seria matando a própria esposa com ciúme de outro cidadão. E ele sempre aparecia, quando ele era evocado, o jeito que ele matou, com a camisa toda cheia de sangue, o punhal. Só que daí, com as orações, as vibrações positivas que os benfeitores fizeram, inclusive São Luís estava lá, esse camarada começou a mudar, com o tempo, começou a desaparecer o punhal da mão, o sangue foi se apagando da roupa, da sua camisa. E ele foi dizendo que estava se melhorando já, graças às orações, às preces.
Muito interessante, eu me lembro bem desse caso. Você mostra como o perispírito reflete o mundo interior.
E foi bom, é porque você levantar esse exemplo para a gente esclarecer aquilo. A gente não fez isso da outra vez. É o significado da palavra pensamento que é usado aqui no texto. Kardec usa o significado, por exemplo, esse exemplo que você deu. Você fala, mas por que, que fica o sangue e o punhal? Será que o cara fica sempre pensando no sangue? Está o tempo inteiro pensando no sangue, no punhal? Claro que não. Certamente que não. Quando ele está lá conversando, batendo papo, por que, que ele continua ensanguentado? Ele não está pensando naquele momento em outra coisa? Por que, que o sangue não desaparece? É que a palavra pensamento, Kardec usa o conceito que é o conceito cartesiano. Descartes, em 1650, ele vai utilizar a palavra pensamento para significar tudo aquilo que a alma produz. Então, as emoções, os desejos. No finalzinho desse item 15, ele fala lá, preocupação habitual do indivíduo, seus desejos, seus projetos. Mais adiante, nós vamos ver na qualidade dos fluidos, ele fala que a qualidade reflete o pensamento, e de repente ele fala assim, e reflete os sentimentos. Então, mas como? Mas é o pensamento. O sentimento é um tipo de pensamento. Quer dizer, todo aquilo que constitui os estados da alma são pensamentos. Memórias, desejos, vontades, sentimentos, tudo isso são pensamentos. Embora às vezes a palavra pensamento é usada propriamente quando você diz, pense em fulano, pense nisso. Então a gente acha que apenas isso é pensamento. Então Descartes foi o primeiro a notar que o que a alma produz interiormente, quer dizer, os seus estados, qualquer que seja a classificação que a gente dê para ele, chama alguns de vontade, outros de desejo, outros de sentimento, aquele outro de memória, aquele outro de imaginação, isso tudo são pensamentos. Tudo isso é o que se chama de pensamento. Por isso os fluidos refletem esse estado interior da alma, que é muito rico. Então, por exemplo, esse exemplo que você deu, esse espírito, aquele seu reflexo refletia sua memória, seus sentimentos, o seu mundo interior é que é colocado para fora. Embora naquele momento em que você está conversando com ele, ele podia estar pensando em outra coisa, mas ao pensar em outra coisa, o seu perispírito não mudou porque ele está pensando em outra coisa. Esse é o seu mundo interior mais profundo, seus sentimentos, suas memórias, que acabam sendo mais forte do que aquele pensamento momentâneo que ele dirigiu para algum objeto, se a pessoa fez uma pergunta para ele, falou, ele está falando alguma coisa, o seu pensamento mudou, mas não mudou toda a sua estrutura interna. Então Descartes vai caracterizar, e Kardec vai usar isso, que é muito sábio, porque você não consegue filosoficamente estabelecer distinções nesses estados da alma. A gente estabelece distinções por termos como desejos, vontades, sentimentos, mas a gente tem muito problema. Na hora que você tenta mergulhar nessas coisas e separar uma da outra, você enfrenta graves problemas. A gente fala em sentimento como se fosse diferente de uma imaginação, mas nós temos muita dificuldade de separar esses estados internos da alma. Isto que ocorre no mundo mental. Isso são o que eles chamam de objetos mentais, objetos da estrutura mais profunda da alma. Então, o ideal é usar a palavra pensamento mesmo, como fazia Descartes, para tudo isso. E, ora, você pode destacar algum aspecto, como você diz, um sentimento é um tipo particular de um pensamento, um desejo é um tipo particular de um pensamento, uma vontade é um tipo particular de um pensamento, tá certo? Uma memória é um tipo particular de um pensamento. Então, todos são componentes do que vai ser chamado de pensamento. Depois a gente costuma separar. Eu, por exemplo, quando falo das três faculdades, eu tento separar os estados da alma. E Descartes faz isso na obra. Ele chama tudo de pensamento, mas ele fala, para a gente compreender, compensa em separar esse mundo interno da alma em três grandes grupos. O que ele chama dos pensamentos, propriamente dito, que seria o aspecto racional, cognitivo. Os sentimentos, que corresponderia ao estado passivo, Descartes vai usar a expressão percepção ou paixão, e os estados ativos da alma, que ele vai chamar de vontade, né? Que atua para mudar o mundo, para mudar as coisas. Então, mas esses são estados todos da alma que ele também chama de pensamentos, embora a gente faça a separação para facilitar na hora que você está falando. Mas, no fundo, é muito bom usar a palavra pensamento, porque você se perde nesse mundo interno da alma. O mundo interno da alma é inacessível, de certa forma. Então, você tem dificuldade de fazer uma separação, uma distinção muito nítida entre o que é, por exemplo, um desejo, uma vontade, um sentimento, são estados internos da alma, que você parece que qualitativamente você cria algumas separações, mas se você for muito preciso, muito rigoroso, você tem problemas de fazer separações. Por isso Kardec, muito lucidamente, ele usa pensamento. De repente você vai encontrar ele falando aqui, é a preocupação habitual do indivíduo, mas ele não falou que era o pensamento? Como a preocupação habitual, os seus desejos, os seus projetos, tudo são os estados internos da alma. São esses estados internos da alma que refletem nos fluidos. Então ele vai falar mais na frente, na qualidade do fluido, que certas paixões, que são estados internos da alma, determinam certas qualidades nos fluidos. Um sentimento de inveja produz um fluido. Então esses estados internos da alma, com sua riqueza, se expressam no mundo fluídico. Então, você veja a complexidade que é a capacidade que tem a alma de qualquer que seja o seu estado interno, ela de alguma maneira projeta esse estado interno para fora, via os fluidos. E aí ele vai, quando vai falar da qualidade, ele fala da dificuldade, da impossibilidade de você querer até fazer classificações, denominações, dada a variedade dos estados internos, a riqueza do mundo interior é tão grande, você tem dificuldade de separar esses fluidos, né, nos seus diversos componentes. Mas é claro que a gente precisa fazer alguma separação para facilitar a nossa compreensão. Quando a gente separa sentimento de vontade, de pensamento propriamente dito, ou de memória, isso é muito útil fazer essas distinções, embora a gente saiba das limitações desse tipo de distinção.
Você poderia explanar quando ele diz aqui que os pensamentos eles não se cruzam, não se confundem. Por exemplo, eu estou emitindo um pensamento, estou criando uma situação, mas ela também está, né? Uhum. Todos estamos. Então vamos supor que os espíritos estejam aqui. Ele vai saber o que eu estou produzindo, o que ela está produzindo.
Isso é impressionante. Mas nós já temos um exemplo disso, que são os rádios, as estações de rádio. Você tem aqui todas as estações de rádio passando pelo ambiente aqui. Todas. Todos os celulares aqui que estão aqui estão recebendo interferências diversas. Quer dizer, as estações de rádio, de televisão, tudo passam por aqui. Essas ondas estão passando por aqui neste momento. E, no entanto, algumas interferem na outra. É claro que há leis de interferências. Mas, em situações normais, você consegue fazer a distinção. Você consegue até eliminar as interferências. É algo análogo. Então é um bom exemplo para a gente pensar. Quer dizer, ele está dizendo que no campo do mundo mental é assim também. Na medida em que o meu mundo mental projeta o que eu sou nesses fluidos, de alguma maneira, isso fica com a minha marca. E você consegue criar alguma distinção. Isso é espetacular. Mas é uma coisa inusitada, mas a gente já tem uma coisa inusitada que ninguém imaginava, que eram as ondas de rádio cruzando o espaço. E a gente não tem problema. Quer dizer, então, você já tem um exemplo hoje na física de como você produzir, né, ondas que passam sem que você tenha dificuldade de fazer a separação entre elas. É claro que as ondas de rádio, as ondas sonoras, elas produzem interferência uma na outra. Né, mas você consegue, respeitadas as leis da física, fazer essas separações. Obviamente que os nossos pensamentos podem uns interferir nos outros. Podem. Aquilo que nós produzimos também vai ter uma zona de interferência, não tenha dúvida. Embora você saiba que há interferência, você pode ir antes da interferência para recuperar cada uma delas. Você pode ir sempre recuando na fonte da onda sonora ou eletromagnética para ir recuando. Por exemplo, antes da onda interferir, quer dizer, você tem ondas que estão. Chega um momento que elas começam a interferir. Você pode recuar para pegá-las antes do processo de interferência. Então, num certo sentido, elas continuam existindo independentemente. Elas existem independentemente. Claro que elas podem, mais na frente, em algum momento do espaço-tempo, as ondas sofrem uma interferência. Por isso que, por exemplo, eu estou falando aqui, vocês estão me ouvindo, uma pessoa que vai mais adiante, mais 10 metros, mais 15 metros, daqui a pouco não escuta mais. Por que ela parou de me escutar? Porque as ondas sonoras várias que estão sendo produzidas por vários outros corpos interferem, anulando a minha onda sonora. Então, a pessoa daqui a uma distância muito grande da fonte que está produzindo a onda, que é a minha boca, ela não vai me escutar mais, porque lá na frente houve interferência. Mas ela pode ir recuando, quando ela chega na distância que você está, ela começa a me ouvir agora, ou seja, ela veio antes da interferência. O mesmo ocorre com as ondas eletromagnéticas. Tem lugares em que elas interferem, por isso que tem lugar que você não consegue pegar o rádio. E diz aqui, o sinal do celular está fraco. Não é que ele está fraco, que você tem N interferências, N outras frequências que interferiram, anulando. O ruído é uma interferência de entre muitas frequências. É como a cor branca, a luz branca que mistura todas as luzes. Você tem várias cores misturadas, é algo parecido. Mas se você for antes da interferência, você percebe que elas não se confundem. Você consegue recuperá-las e saber cada uma das ondas antes que elas entraram no processo de interferência. Então, algo análogo pode ocorrer aqui. Quer dizer, você consegue capturar de cada um a sua peculiaridade. É claro que também vai haver interferência nos fluidos espirituais do conjunto de nós. Kardec vai comentar isso mais adiante. Por isso que uma assembleia uníssona, pessoas vibrando, consegue um efeito do que uma assembleia divergente, é um anulando o outro, a interferência é muito maior. Porque aí eu produzo certo tipo de perturbação nos fluidos espirituais, você produz uma oposta e aí vamos se anulando. Agora, quando todos vibram com os mesmos sentimentos, aí o poder de muitas fontes sonoras produzindo uma onda de mesma frequência, mesma intensidade, dá uma onda fortíssima. É isso que ele vai comentar mais adiante. O poder de uma assembleia, ou duas ou mais pessoas com o mesmo tipo de vibração naquele momento, o mesmo tipo de sentimento de amor, de fraternidade, produz um resultado espantoso. Porque aí as ondas se somam, produzindo um efeito de interferência diferente. Porque você tem interferência destrutiva, em que uma anula a outra, interferência para se somar. Isso ocorre com as ondas sonoras. Se a gente conseguisse produzir junto o mesmo som, nós íamos conseguir uma intensidade sonora que uma pessoa mais longe conseguiria ouvir. Então é algo análogo, o que ele está dizendo. Elas não se confundem, mas elas podem, no espaço, sofrerem interferência. Isso ele vai dizer mais à frente. Mas elas têm uma marca própria de cada fonte que o produz. Agora você vê, Kardec não conhecia absolutamente nada das ondas eletromagnéticas. E tudo isso aqui que fala é impressionante como tem uma analogia muito grande com as ondas eletromagnéticas que vão surgir no finalzinho do século XIX, a partir de 1890. É a partir daí que começam a surgir esses estudos. Então ele fala, sendo os fluidos o veículo do pensamento. Entenda aí, não apenas pensamento no sentido que a gente costuma usar. Estou agora pensando num número, pensando numa casa, pensando numa pessoa, aquela imagem mental que eu faço. Não apenas dessas imagens mentais que eu produza, mas também das minhas emoções, dos meus desejos, da minha vontade, etc. Depois ele fala dessas imagens fluídicas, né? Porque quando o sujeito fixa muito o seu pensamento em alguma coisa, é muito parecida a analogia com a onda. Quer dizer, se a fonte continuar produzindo. Por que que, por exemplo, se acaba a bateria de um rádio ou de uma antena, você tem problema? Porque você deixou de produzir a causa que está produzindo aquele efeito, a causa desaparece. Então, quanto mais o sujeito tem ideia fixa, é o sujeito que planeja um homicídio, ele fica com aquilo na cabeça, ele fica com aquilo na memória, o seu mundo íntimo fica concentrado naquilo, mais essa imagem tem duração. Mas ele consegue fixar essa imagem muito parecido com qualquer um desses aparelhos. Por que você precisa da bateria? Para fixar e continuar produzindo aquela causa, senão a causa desaparece. Então, se o espírito muda o seu mundo interior, é o que ele descreveu lá. À medida em que ele foi alterando os seus sentimentos interiores, foi desaparecendo o sangue, foi desaparecendo o punhal, porque ele parou de produzir a causa, de manter o mesmo tipo de emoção para criar aquela imagem. Então, ele trocou a emoção de fato, desaparece a imagem. As ondas eletromagnéticas nos dão uma boa metáfora, né? Estudo metafórico, não estou dizendo que é do mesmo jeito, por favor. Mas ela te dá uma boa metáfora para a gente entender um pouco como é que o espírito, a mente, atua sobre os fluidos.
Esses fluidos são os mesmos do envoltório perispirítico?
Os mesmos.
Porque, por exemplo, assim, sendo da mesma natureza, poderia se pensar que quando alguém, está escrito aqui, ó, desse modo é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico. Então, assim, daria a entender que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório perispirítico, mas que não necessariamente repercutem nesse outro fluido que é da mesma natureza, e que, no entanto, pensamentos que não repercutiriam na imagem, digamos, do perispírito, repercutem nesse fluido que é da mesma natureza que o perispírito.
Claro.
Então, por que isso acontece?
Não, mas veja só, pensa bem um pouquinho. Nós estamos falando de alguma coisa que nós chamamos aqui uma matéria desconhecida que preenche o espaço, muito análogo ao ar. Vamos pegar na metáfora do ar com o evento sonoro, vamos comparar. Quando você tem, eu estou produzindo aqui uma certa perturbação na boca, então de fato eu estou perturbando o ar aqui da minha boca, você podia dizer que é o ar do meu hálito, que o meu pulmão e a minha garganta estão produzindo, mas esse ar é o mesmo do ar ambiente, quer dizer, é de mesma natureza. Embora é diferente, olha, o tipo de gás que está saindo, que eu estou falando, não é exatamente o que está ali. Então, quer dizer, eles têm semelhança de natureza, mas não são idênticos. Se você capturar o ar que está saindo aqui da minha boca, ele vai ter uma composição química um pouco diferente do ar que está saindo da boca de vocês ou do ar atmosférico. Vai ter algumas variações. Para eu aqui vou estar produzindo, tenho mais dióxido de carbono concentrado aqui na minha garganta do que tem aqui. Ou seja, embora eles tenham, podem ter diferenças, mas eles têm a mesma natureza. Então, quando eu perturbo o ar aqui, de alguma maneira o ar que é perturbado aqui passa essa perturbação para o ar daqui que vai passando. É o chamado efeito sonoro. A estrutura localizada propaga o seu efeito causal por todo o ambiente. Então, deve ser algo parecido. Quer dizer, o perispírito, ele é de natureza similar ao fluido universal. Não é que ele seja a mesma composição, porque ele tem as qualidades químicas que o espírito vai dar nele. Mas ele é de mesma natureza. Então, quando esse perispírito recebe as impressões do espírito, ele, de alguma maneira, atua sobre as moléculas que estão ao lado, os átomos, entre aspas, a estrutura, que a gente usa tudo metafórico, porque a gente não pode nem falar em átomo, né? Mas falta alguma coisa. Então, ele atua sobre o fluido, o perispírito, e essa atuação vai se propagando até chegar em você. Do mesmo jeito que eu produzi apenas um efeito sobre o ar que está na minha boca e chegou nos seus ouvidos. Mas não foi o ar daqui que saiu e foi aí. Olha, isso é que é o efeito que o homem ainda não entende bem, o que é o efeito ondulatório. Não saiu na... O ar da minha boca continua aqui. Não é porque eu soprei ele e saiu daqui. Não, nem preciso soprar. Ou seja, esse ar recebeu um efeito das cordas vocais, passou esse efeito para a coluna de ar que está em contato com ela, esta passou para outra. Então, é o que a gente chama, na onda, não há deslocamento de substância, há deslocamento dos efeitos. Eles chamam de deslocamento energético, alguma coisa, mas não é o fluido que sai daqui e vai lá. Então, os fluidos não precisam ser idênticos. Basta que eles sejam de natureza similar para permitir a interação causa e efeito. É preciso apenas que eles sejam suscetíveis de que o que eu produzo aqui possa ser causa e continuar disparando o processo. Por exemplo, a onda eletromagnética, ela não se propaga no ar. Você pode tirar o ar de uma sala que o rádio continua emitindo a onda. Você não vai escutar o som, porque se você tirar o som em volta, o ar em volta de um rádio, o rádio continua recebendo a onda e transmitindo a onda sem problema. Não é um problema. Só que você deixa de ouvir, porque aquela onda eletromagnética, ela tem que vibrar aquela membrana ali que tem ali, chamada alto-falante, é aquela ali que balança o ar e chega aos meus ouvidos. Se você tirar o ar, aquela membrana continua balançando. Só que como ela não tem o ar, eu não consigo escutar se você fizer um vácuo em volta do rádio. Você não vai ter mais som. Mas a onda eletromagnética continua propagando, mesmo no vácuo. Esse é um problemão para a onda, porque isso é uma coisa que até hoje os físicos não conseguem ter uma boa metáfora, porque toda onda tem um meio de propagação. Porque a onda tem essa característica, você perturba um objeto, é como bola de bilhar. Uma boa metáfora é botar um montão de bola de bilhar, uma colada na outra. Você bate na primeira, a primeira não saiu do lugar, no entanto, a última vai embora. Então, mas Você fala, bom, mas a primeira não saiu do lugar, mas ela transmitiu o que ela recebeu do taco para a segunda, que também não saiu do lugar. Transmitiu para a terceira, que também não saiu do lugar. Já brincou isso com bola de bilhar? Você bate com força, todas ficam paradinhas. A última, vai embora. Esse efeito que você produziu com o taco precisa de um meio para se propagar. Ele foi saindo daqui, mas ele pisou do meio, da bola, da segunda bola, da terceira bola. O ar é a mesma coisa. Se você tiver uma coluna de ar, o ar um juntinho do outro, você bate nas moléculas daqui, elas passam. O problemão para você entender a onda eletromagnética, porque não se sabe qual é o meio.
É essa que sai daqui da Terra, do rádio, vai para Júpiter.
E não se, os homens não conhecem.
Ela vai,
mas quando você fala vai, nada vai, né? A não ser a perturbação, porque esse é o problema da onda eletromagnética, que é muito difícil quando o Maxwell propôs na teoria, no modelo matemático, e o Hertz conseguiu pela primeira vez fazer a experiência física de produzir uma onda e captá-la. O problemão foi que eles imaginaram um éter, um meio em que essa onda se propaga. Só que toda a tentativa de medir a natureza desse meio foi fracassada. Então, os físicos acabaram dizendo, a onda eletromagnética se propaga no vazio. Mas isso é um contrassenso filosófico, eles sabem disso. Quando eles falam, a onda se propaga no vazio, tem um problemão. Porque o conceito de onda, existe um meio. Como esse meio, se existir, difere de tudo que eu conheço por matéria, os físicos preferem abandonar o meio. Porque toda a tentativa de medir qualquer propriedade desse meio tem sido em vão. Aí nós temos, é o que a gente chama, você tem um problema de construção. Os físicos falam, então os físicos abandonaram e criaram a noção de campo. Mas o que é o campo? Você não tem, ele não tem uma natureza física, você não pode apenas trocar o nome, inventar o nome para não dizer, porque não conseguem explicar a natureza desse meio, a composição. Você não consegue medir nada, nenhuma propriedade física, nem carga, nem massa, nada desse meio. Ou seja, esse meio não satisfaz nenhuma propriedade física conhecida. A gente brinca, bom, com a tese espírita, certamente esse meio não é de natureza destas propriedades físicas. É de uma outra natureza. Quem sabe um dia os físicos conseguem um melhor caminho para chegar nesse meio. Eles hoje falam em vários tipos de matérias, matérias escuras, quem sabe eles vão conseguir um dia propriedades que serão capazes de identificar nesse meio. Aí você vai conseguir voltar a entender o termo onda. Porque quando Maxwell criou a expressão onda, foi desastroso. A primeira pergunta que todo mundo fez, bom, toda onda tem um meio, qual é o meio? Aí ninguém sabia, criou-se um nome, é o éter. Foi criado o meio éter. Quer dizer, esse nome não foi inventado, já existia desde os gregos. Existe uma matéria que cobre o universo inteiro, vamos chamá-lo de éter. Aí vieram os estudos para tentar pesquisar o éter. Todos, até hoje, ninguém conseguiu nenhuma propriedade física capaz. E é interessante, como é que eles fazem? Fala, mas como é que eles fazem isso? Eles pegam e trabalham por hipótese. Suponha que o éter exista. Aí eles começam a fazer as experiências e começam a mostrar as contradições. Se você admitir que esse éter... Qual é a massa desse éter? Aí você chega à contradição. Qual é a carga elétrica desse éter? Você tem contradição. Todas as propriedades físicas conhecidas, se você tentar atribuir ao éter essas propriedades, isso gera contradições, problemas. Bom, então, se nenhuma propriedade física conhecida pode ser aplicada, o que, que o físico tem que concluir? Esse objeto não existe. Ele não tem nenhuma propriedade física conhecida. Se você disser assim, não, mas então ele tem uma desconhecida. Bom, mas o dia que conhecer, então me diga, porque se é desconhecido, eu não vou perder tempo de procurar algo que eu não conheço. Nenhum físico é tonto. Né? Não adianta você dizer, é uma propriedade desconhecida. Bom, isso é misticismo, isso é religião. E se é uma propriedade desconhecida, não faz parte da física. Você não pode medir o desconhecido. Isso desde os gregos, do desconhecido você não pode nada. Então não adianta você sair procurando. Então eles abandonaram, a hipótese do éter foi rechaçada. E a física não, até hoje não conseguiu encontrar um meio. Só que ela sabe que os filósofos ficam no calcanhar dos físicos, né? Porque todas as vezes que o filósofo usa a metáfora de onda, o físico usa a metáfora, o filósofo pergunta, mas onda tem meio. Então, fica esse problema que a gente chama, que é o problema em que eles fazem todo o cálculo matemático, faz tudo bonitinho, mas tem o que a gente chama de problema ontológico, que é um problema clássico da filosofia. Qual é o ser? Qual é o objeto que está por trás da onda? Aí o físico não tem. Aí o filósofo não aceita. O filósofo fica, então, tudo bem. Mas percebe? Quer dizer, esses são os problemas que a gente chama de fundamentação que existem na ciência. São questões que você deixa em suspenso porque você não dá conta. Embora se sabe muito bem trabalhar sem éter. Vai dizer, eu não preciso da hipótese do éter para fazer conta com as ondas eletromagnéticas, para saber como elas interferem, como elas se propagam. Então, eles usam esse critério. Se eu não preciso dela para fazer conta com nada, fazer uma previsão, ela não existe. Para mim, é irrelevante. Exatamente quando aconteceu com Kepler. Né? E a mesma coisa quando o Kepler apresenta para os reis da época as leis de Kepler, explicando lá o funcionamento do movimento dos planetas. E depois Isaac Newton, a mesma coisa. E é comum, a gente vai encontrar esse diálogo, mas esse diálogo às vezes é atribuído a Kepler, às vezes é atribuído a Laplace também, que usou para calcular o movimento dos planetas. Aí o rei perguntou para ele, junto com o religioso, né? Mas eu não vi Deus aparecer nas suas contas, então não precisei dessa hipótese. Eu não precisei dessa hipótese para fazer conta. O cara se incomodou porque em momento nenhum ele colocou Deus lá, né? Então, não, eu não precisei dessa hipótese para explicar, porque a explicação é de outra natureza, né? Os físicos dizem a mesma coisa, eu não preciso do éter para explicar as ondas eletromagnéticas. Eu faço conta com elas, eu explico tudo. O problema todo é de natureza filosófica, isso aí é coisa dos filósofos. O filósofo é que se incomoda em você falar numa onda sem meio. Porque para o filósofo, o conceito de onda exige necessariamente um meio.
No caso, a atração de um buraco negro sobre a luz não denunciaria o meio pelo qual a luz se propaga?
Não, não. Quer dizer, até para você fazer todas essas contas, até hoje nenhuma física, nenhuma teoria precisou de um meio. O pouco que eu tenho acompanhado, agora eles estão começando com certos estudos em certas equações da relatividade, estão começando a pensar numa tal matéria escura. Parece que agora que eles estão começando a perceber que pelas contas está havendo necessidade de supor uma matéria com propriedades totalmente para explicar certos resultados de cosmologia. Pode ser que a partir daí se abra uma brecha para você ter um meio. Com certeza, sabendo do que a gente sabe como espírita, que cedo ou tarde vai chegar nesse meio. Aí o dia que chegar, talvez a gente tenha elementos mais interessantes para compreender o fluido universal. Por enquanto, a gente compreende desse jeito maravilhoso, qualitativo, mas para a gente basta o qualitativo. Porque vocês vão ver daqui a pouco, pelo fato de eu conhecer essas qualidades dos fluidos que o Kardec vai relatar, vai me criar uma condição de conduta moral. Eu tenho que vigiar meus pensamentos, meus sentimentos, minhas emoções, porque eu sou o tempo inteiro um produtor de fluidos com isso. Então, às vezes, você está triste, está amargurado, cuidado, porque seus sentimentos, como é que eles estão? Que tipo de absorção fluídica você está fazendo? Que tipo de fluido você está transmitindo? Então, você tem muita coisa aqui que vai te orientar a cuidar do mundo interior. Ou seja, o mundo da alma é muito importante. Ele tem reflexos sobre o mundo fora de você, não apenas sobre o mundo dentro de você. Antigamente, a alma era só sua. O problema que acontece na alma dizia respeito somente a você. Agora, não. Com o Espiritismo, a alma tem uma repercussão fora dela muito grande. Aí você sabe da importância das pessoas, do seu meio ambiente, você tomar cuidado enquanto você não consegue superar as dificuldades fluídicas, muito cuidado com o ambiente, muito cuidado com o que... Porque você começa a ter cuidado, porque se você não resiste a certos fluidos, você pode sofrer as consequências. Eu já contei para vocês a experiência que eu vivi com 18 anos, acho que tinha 18 anos, em que eu estava conversando com um médium, eu frequentava reuniões mediúnicas regulares numa casa espírita, e eu estava conversando com ele. Era, me lembro, umas 10 horas da manhã, no meu trabalho. Ele passou, ele era um médium muito bom, passou para conversar. Começamos a conversar, de repente eu comecei a desmaiar. Fazia assim. Ele me segurou, suba comigo. Aí nós subimos para uma sala de paz, porque eu trabalhava numa maternidade que era do grupo espírita. No escritório da maternidade ficava ao lado da sala que dava para o grupo espírita, que ia para a sala de paz. Corri para a sala de paz, ele começou a orar, aí ele incorpora o espírito, que era o protetor da casa e que a gente tinha sempre contato nas reuniões. Me lembro do nome dele, João Antônio, nunca esqueci. E ele começa a me dar paz e a me explicar o que estava acontecendo. E eu, à medida que ele vai me dando paz, eu vou acordando. Eu estava completamente, sabe, aquela coisa, não totalmente apagada, inconsciente, mas uma fraqueza que eu não aguentava ficar em pé. Aquela sensação de desmaio e enjoo. Enjoo, segurando para não vomitar. Porque quando você tem sensação de desmaio, te dá enjoo. À medida que ele começou a me dar o passe e a conversar comigo, eu fui recordando. Aí ele me explicou. Nós estávamos precisando assistir a um espírito. Nós estávamos precisando prestar uma assistência e precisávamos de certos recursos fluidos. Vocês dois eram as únicas pessoas próximas que estavam com um pensamento, conversando de coisas nobres. E nós tínhamos que recorrer aos recursos de vocês. Só que o médium está muito preparado para isso. Você não. Você ainda não está preparado. Você tem muito mais dificuldade de fazer essa... de enfrentar. Você arriou. Ele não. Então eu falei, graças a Deus que se arrei os dois. Então você veja a dificuldade, quer dizer, a gente precisar, falou, você falta experiência, né? Experiência sua para. E ele explicou o tipo de assistência que eles estavam fazendo lá. E foi interessante isso, porque o efeito físico. Foi na hora, o Kardec vai comentar isso adiante, esses efeitos físicos dos fluidos uns são realmente. Acabam com suas energias. Você, ao receber a carga, você desmaia. Ele vai contar. Tem fluidos que provocam uma série de reações físicas em você. Desde o desmaio, mal-estar, enjoo e todo tipo que ele vai discutir adiante. Sono, fraqueza, vários tipos de fluidos. Então, a gente, ao saber disso, você começa... Então, às vezes, quando você está tendo algum tipo de emoção, vigie, olhe. Porque, às vezes, você pode produzir efeitos físicos que possam ter consequências graves para você. Eu nunca esqueci dessa experiência, que para mim foi assim, horrível, porque eu enjoo, fraqueza, falei, estou passando mal, achei que tivesse alguma coisa física, né? Foi o que eu pensei, minha pressão foi lá embaixo, claro que teve efeito físico, mas olha, o que mais me deu alento, aumenta a crença, espira, na hora que você é curado, passe, mais nada, não tomei água, não tomei nada, foi só prece e oração, na medida em que ele orava, dava paz. Eu me sentia, o enjoo desapareceu na hora, a força voltou, aquela energia. Eu falei, meu Deus, eu tenho que acreditar nessas coisas, isso é coisa do demônio. Olha que coisa interessante, porque a minha vontade era correr para um médico ali, para me aplicar alguma injeção, porque eu estava desmaiando o enjoo, e bastou paz. E é interessantíssimo que ele vai dando o passe, o espírito incorpora e vai explicando para mim. Como que me ajudar a entender, eu era um jovem de 18 anos, e aí foi me explicando, e eu fiquei interessado, falei, meu Deus, que coisa linda, né? Como é que é bonito isso, né? E aí na experiência com esse tipo de... Já o médium não, ele era um médium muito experiente, então tinha muito tipo de experiência, trabalhava muito em desobsessão, inclusive ele relatava que até durante a noite ele participava de reuniões do lado de lá, então uma experiência muito grande de lidar com fluidos. E eu tinha experiência nenhuma, desmaiei.
Aqui nesse trecho que ele vai falar sobre a... O pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira é pintada como num quadro, tal qual se desenrola no espírito. Quem assistiu o filme Drácula vai lembrar dessa cena, em que ele estava... É bem interessante. Ele está conversando com um rapaz, sorrindo... Mas ele está pensando em agarrar o pescoço dele, estrangular. E isso fica sendo, parece uma sombra na parede.
Sombra. Isso é incrível.
E aparece exatamente isso aqui. O autor do desejo, ele fica sorrindo, mas no pensamento dele está se desenhando.
Você vê a capacidade de manipulação, de concentração. de fazer com que o pensamento converja para um ponto só. Essa é que é a nossa dificuldade, porque a gente em geral tem pensamento dispersivo, a gente não consegue ficar recolhido. O mesmo problema acontece na comunicação mediúnica. Você, para entrar em sintonia, tem que estar bem recolhido, tem que estar com um pensamento muito bem fixo, senão você se dispersa. Eu, às vezes, quando entro, quando capto alguma coisa, eu tenho que estar recolhido. Eu brinco, é muito bom, acontece muito comigo nos aviões, quando eu estou voando. É impressionante o que eu consigo contactar os espíritos quando estou voando. Ainda mais quando eu estou lendo alguma coisa com um pensamento ali, é impressionante. Na hora que você fixa a atenção, silêncio, ninguém te incomoda, ninguém te chama a atenção. Está você sozinho, é uma hora impressionante. Quer dizer, é um momento em que você não está disperso. O resto, os seus pensamentos, ou com outro tipo de preocupação. Você está preocupado o dia em dia? Uma das coisas que a gente fala, por que, que a maioria das pessoas vão para as reuniões mediúnicas à noite, né? Porque durante o dia suas preocupações são mil, né? Trabalho, emprego, tem que responder isso, tem que fazer comida, dona de casa, você tem que correr para lá, você tem compromisso, sua mente está a mil. Aí quando você sossega, a hora você vai, e aí você tem foco. Na hora que você tem foco, você consegue convergir mais, né? É como exatamente o efeito do ruído da onda elétrica. Quando você pega um rádio ruído, isso significa que é muitas ondas, é uma coisa dispersa. Na hora que você fixa numa frequência só, é que você capta. Você precisa fixar numa coisa só para entrar em sintonia. E as emoções em geral atrapalham. Por exemplo, se você começa a entrar em sintonia, e se você começa a sentir medo, ou começa a pensar em outra coisa, ou a desviar lá para casa, sua mãe, seu pai, meu filho, deixei aqui, você perde na hora. Quem é médium sabe disso. Você perde na hora. Se você começa lá e você sente que tem uma presença, aí você fica com medo, pronto. Em geral você desperta. Aí você pensa mil coisas, seu pensamento é como se você... Aí perde a sintonia, aí você começa de novo. Você começa de novo. Então quando você distrai o pensamento, você começa ali, daqui a pouco, lembra da sua casa, lembra de alguma coisa fora e vai embora. Aí você perde de novo a sintonia, que é preciso de foco. Porque a gente não consegue ter esse controle mental a ponto de manter o pensamento mais fixo.
Uma dessas reuniões mediúnicas também na Sociedade Espírita de Paris, o São Luís advertiu, por que que houve essa interferência desse espírito enganador em meu nome? Em seu nome? Vocês não perceberam a interferência? Perceberam. Então, tinha alguém na plateia, ou junto, né, com pensamentos diferentes.
É o São Luís.
Onde trouxe aquele
Exatamente. Outro
espírito que interferiu.
É interessantíssimo você comentar esse exemplo. Kardec sai da reunião Sociedade Espírita de Paris e na reunião em casa com um médium só, ele pede o parecer do São Luís sobre a reunião. Aí na intimidade da casa dele, sozinho, ele pede o parecer. E aí o São Luís diz, olha, a reunião não correu bem, por isso, você precisa chamar atenção. Inclusive disse, leia esta mensagem que eu estou ditando aqui para os... O Kardec manda o Kardec ler, o Kardec chega na profissão e lê que as pessoas estavam com o pensamento longe, estavam conversando, não estavam concentradas. Então ele pede, inclusive, para que o Kardec lesse a mensagem que ele ditou na reunião seguinte para todas as pessoas que estavam presentes. Que coisa incrível, né? Por quê? Porque esses pensamentos... Aí entra, você tem a chamada interferência destrutiva. Quer dizer, o médium tem que ser muito forte, quer dizer, tem que ter um domínio para que esses pensamentos não interfiram na comunicação. Ou seja, aí você precisa de um médium muito, e é raro essa qualidade mediúnica, não é fácil.
Porque o médium, ele é médium do espírito encarnado, ele capta o pensamento.
Capturando tudo. Ele teria que ser um receptor que elimina ruído, né? Teria que ser um captador aí que, ao mesmo tempo que capta um só, fica eliminando os outros lá. Não vem, a hora que vem um, ele bloqueia. Isso é muito raro.
No caso da interferência construtiva, por exemplo, você está atendendo o espírito, né?
Uhum.
E você está conversando, dialogando com o espírito através do médium.
Isso.
E, de repente, eu que estou aqui observando essa sua interação, eu percebo algumas coisas, eu estou vibrando positivo.
Claro.
Né? Concentrado, para que você atenda bem esse espírito. E eu percebo algumas coisas no diálogo que seria interessante você dizer assim.
Uhum.
E de repente eu fico vibrando por você, para que você diga,
uhum,
de repente, queria que o Cosmo falasse esse tipo coisa seria legal, ele talvez não esteja percebendo e tal. Positivo, isso aí, como é que você vê isso?
Não, eu acho que é importante. Quer dizer, a ideia é que você fique com o pensamento atento no que está se passando. Que você evite jogar o seu pensamento para outros lugares. Quer dizer, você está concentrado ali, você está com o pensamento no sentido de prestar atenção. Se o momento em que você tem que orar, você ora. Quer dizer, você não perde o foco. O problema é quando a gente começa a perder o foco, né? O espírito está ali se comunicando e você está pensando na sua casa, no seu trabalho, na música que você teria que tocar lá amanhã ou depois. Percebe? Quer dizer, no momento em que você começa a permitir que um conjunto de pensamentos ou de sentimentos comecem a destoar do que está se passando ali, você está criando... É como, por exemplo, eu estou falando agora sobre isso aqui. Aí um outro aqui resolve falar sobre... Cada um de vocês resolve falar sobre uma coisa diferente. Você vai ouvir o quê? Você vai ouvir eu falar? Não. Você vai ouvir uma mistura de tudo, todas essas vozes distintas falando sobre coisas distintas. Por exemplo, se você vai para um coral em que todo mundo junto fala a mesma som no mesmo momento, é maravilhoso. Agora, se eu falo A, o outro B, o outro C, todos ao mesmo tempo, você que é da música, o que, que vai dar de resultado? Um negócio que você nem sabe que é parecido. Quer dizer, se está ali tratando de um espírito, você tem que estar todo mundo com foco ali, prestando atenção no que ele está falando, ouvindo, se é momento de ouvir. Se o doutrinador convida para orar, vamos agora, gente, orar para ir todo mundo orar. Quer dizer, é um isso, é uma orquestra, tá todo mundo, agora estamos aqui, prestando atenção. Então você está ali prestando atenção, junto com o Espírito. E vigiando o seu sentimento, que, por exemplo, suponha que o Espírito fala alguma coisa que puder despertar raiva em você, cuidado. E vigiando o sentimento, porque se ele fala... Então, se você tem sentimento de medo, se ele fala assim, eu vou brigar com todo mundo, aí todo mundo entra em sentimento de medo. Percebe como é que... Por isso que uma reunião mediúnica demora muito tempo para que todo mundo se afine? Não é fácil. Porque vai acontecer isso. Aí uma hora, um está com sono, aí, de sono, aí vai dormir. Na hora que ele dormir, ele viaja. Aí o outro vai, aí um está com problema em casa, porque saiu de casa, deixou lá, teve um desentendimento com a esposa, um problema com a filha. Aí naquela hora ali, ele começa a pensar naquilo. Aí ele vai lá para a mente, imaginando a filha, imaginando a casa. Aí você está criando um ambiente em que tem mil pensamentos, construções diferentes. Então você tem muita dificuldade de conseguir melhor resultado. É isso que o São Luís chama atenção lá da sociedade espírita. Vocês estão, parem com isso, cada um está pensando uma coisa, cada um está falando uma coisa. Talvez se unir, isso é lembrar mesmo do você que é músico, do exemplo da orquestra. Você vai tocar juntos, segundo o ritmo. Agora é a hora de ouvir. Está todo mundo ouvindo. Agora vamos orar. Agora vamos pensar. E os sentimentos, muito cuidado. Sentimentos nobres. Porque às vezes ele pode falar uma palavra que provoca um sentimento em você. Toma cuidado. Porque aí se ele fala uma palavra que pode provocar um sentimento ruim, de ódio, de inveja, de ciúme, de raiva, muito cuidado. Você tem que ter tranquilidade para estar disposto a ouvir qualquer palavra e deixar o seu sentimento abrandado, sereno, calmo. Mesmo que ele fale uma palavra que possa te provocar. Então, isso é que é a dificuldade. Você tem que estar controlando as emoções e, ao mesmo tempo, não deixar de estar pensando ali. Até pelo desrespeito do próprio Espírito que está falando. É como se eu estivesse falando agora e todos vocês falassem. O que a gente chama isso de falta de educação? Porque é absolutamente improdutivo. Cada um fala a sua vez. Mesma coisa, o Espírito está falando, você está prestando atenção. Então, você está ali com... Então, o seu pensamento não é dispersivo, está com foco onde tem que estar. Todo mundo prestando atenção. Agora, vamos orar. Então, você com isso consegue um resultado muito melhor. E isso é demorado. E os sentimentos uniformes. Fraternidade, paz, respeito, seriedade... E o pensamento, que a gente chama para mim de pensamento, é uma associação com um sentimento muito grande. Se você, por exemplo, começa a pensar lá fora, se você saiu de casa, teve uma briga com a mulher, ao pensar na briga que você teve, imediatamente você tem aquele sentimento de briga. Acabou. Porque na hora que você projeta seu pensamento em alguma coisa, a emoção que está associada com aquela coisa é complicadíssima. Porque se você pensa no trabalho, pensa alguma coisa, e em geral a gente... Tem essa tendência ao silêncio, à pouca luz, leva você a a ser dispersivo. Aí você tem que ser disciplinado. Não. Quando vier o pensamento, você corta. Estou prestando atenção. Se vier um sentimento, você corta. Você tem que mudar. Isso é disciplina, é esforço de vigilância. Por isso que cansa. Não é uma reunião que você vai sair cansado. Porque se você for disciplinado, você tem que manter o foco.
E se o dialogador que está conversando em você e todos os membros resolvem, que ele citou, exemplo, se eu tiver um argumento melhor, então eu vou começar a jogar para a mente do dialogador. O outro também tem uma outra ideia diferente daquela, que ele não está percebendo. E aí fica aquele bombardeio na cabeça do dialogador, ele não sabe mais
não
o que dizer.
Não sabe mais o que fala.
Não consegue mais nem a inspiração.
Isso é tranquilidade. Quer dizer, não tente ajudá-lo mentalmente produzindo novos argumentos. Ele está ali, situação... pensamento ouvindo, vibrando e nada de ficar. Deixa, depois até vocês podem conversar. Olha, podia talvez ter ido por aqui, por acolá. É assim que a coisa vai. Bom, alguma questão mais ou podemos entrar aí na qualidade dos fluidos?